Contracepção natural, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos descobrir aqui como é que a gente pode realmente contraceber, descobrir o nosso período fértil, tanto para facilitar uma gestação para quem quer, quanto para não facilitar essa gestação, realmente contraceber para as mulheres que não desejam ter uma gestação agora. Eu quero deixar bem claro que hoje em dia a gente não tem mais um ciclo regular, então a nossa ovulação ela não é mais regular como eram com as nossas ancestrais. Os motivos são inúmeros, né? A nossa vida moderna faz com que a gente se alimente de tóxicos, a gente usa alimentos que fazem muitas mudanças no nosso sistema endócrino. Os nossos produtos que a gente usa de higiene pessoal também tem vários aditivos que modificam o nosso sistema endócrino, as ondas eletromagnéticas, as nossas crenças e valores patriarcais, tudo isso influencia na nossa mudança do período fértil, da nossa ovulação, do nosso sistema endócrino, do funcionamento dos hormônios reprodutivos, tanto femininos quanto masculinos. Então, o regular já não existe mais entre nós. Além do que, a gente precisa também ter a consciência de que o regular é algo muito particular, né? A nossa menstruação ela vai ocorrer da forma que a gente necessita. Lembrando que além da questão nutritiva, de plantar a lua, natural, energética, a gente também tem que levar em consideração o fator de limpeza emocional que a nossa menstruação ela exerce. A melhor forma da gente conseguir contraceber é entender o nosso período fértil, é entender os sintomas, observar a si mesma. E quando eu digo observar a si mesma, muitas mulheres falam assim: ah, mas eu só vou controlar o meu período fértil. Na realidade, não. Quando a gente faz essa observação, a gente ganha inúmeros benefícios. Um desses benefícios, por exemplo, uma mulher quando ela está no período fértil, ela sente muito mais libido, ela fica com muito mais tesão. E muitas mulheres confundem essa libido com carência afetiva. Elas se sentem carentes. E aí elas acabam. Tem uma tendência de que a mulher no período fértil acaba tendo relações sexuais com homens que não são tão legais assim, porque elas acreditam que elas estão passando por um momento de carência, mas na realidade elas só estão passando por aquele período fértil delas. O entendimento disso vai fazer com que essa mulher não se ache a mulher mais carente do mundo, ou abandonada ou não amada, né? Ela vai entender que ela está passando por aquele período e o corpo dela está trabalhando realmente para que a fertilidade dela seja de fato concretizada. E aí, minha amiga, eu te digo, é melhor sozinha do que mal acompanhada. Se bateu esse período, se você tá ali fazendo seu acompanhamento, ou se você acha que você tá carente, dá uma olhadinha que provavelmente você tá no seu período fértil. Então, nesses casos aí, é melhor você praticar a masturbação, conhecer o seu próprio corpo, se dá prazer, do que misturar a sua energia com um homem ou com uma mulher, no caso das mulheres homossexuais, que não vão valer a pena. A gente tem sempre que lembrar que a energia sexual é uma energia poderosíssima e se a gente não souber utilizar essa energia a nosso favor, ela vai ser contra. Então, há diversas formas de a gente conhecer o nosso corpo, há diversos sintomas que nos dizem se nós estamos férteis ou não estamos férteis. A gente tem a temperatura basal, vamos aprender aqui um por um. A gente tem o muco cervical, a gente tem a posição do colo do útero, a gente tem, através da mandala lunar, a gente tem a observação da nossa ovulação, a gente tem a observação dos nossos. Das nossas emoções, existem várias. Aqui eu vou ensinar três métodos, e eu indico esses métodos principais em conjunto, né? Um auxilia o outro para que a gente se sinta cada vez mais segura com relação à contracepção. Eu quero lembrar aqui que o método da relação sexual no período menstrual não é muito seguro. Justamente porque hoje a gente não tem uma ovulação regular, nós estamos intoxicadas, não estamos vivendo o nosso ciclo natural porque nós estamos sendo influenciados por diversos fatores. Fator emocional, fator das crenças, dos valores, das ondas eletromagnéticas, da alimentação. Então, o nosso ciclo ele já não é mais regular e a gente precisa entender que não é seguro transar sem camisinha, se você não quer engravidar, é lógico, no período menstrual. Um espermatozoide, ele pode ficar ali vivo dentro da vagina e penetrando ali o colo do útero por aproximadamente 72 horas. Mulheres que têm ciclos com uma ovulação prévia, isso faz com que ela possa ovular assim que termina a gestação. Então, se um espermatozoide ele consegue ficar ali 72 horas vivo, assim que ela terminou de menstruar, se ela tiver essa relação sexual, esse espermatozoide pode ficar ali até essa mulher realmente ovular. Porque por mais que a gente tenha ainda o processo pré-ovulatório, que significa ali a formação novamente do endométrio, para depois a gente ovular, a gente não tem como saber exatamente se essa mulher ela está nesse ciclo natural de esperar aproximadamente 7 dias para a formação de novo do endométrio, para depois ocorrer a ovulação. Então, é melhor não confiar totalmente no método da relação sexual durante o período menstrual, a não ser que seja nos primeiros dias da menstruação. Nos últimos dias da menstruação, não é um método muito confiável. Método do muco cervical. A gente tem, durante o nosso período, diferentes mucos. Muitas mulheres confundem o muco cervical com corrimento. Gente, nós temos realmente uma secreção liberada pela vagina. Ela pode se manifestar um branco amareladinho, branco, transparente, igual clara de ovo. Isso tudo só quer dizer sobre a nossa fertilidade, o momento que a gente está passando ali no nosso ciclo. Muitas mulheres confundem também, homens também confundem esse muco cervical ali no momento da relação como uma manifestação do orgasmo feminino. Não tem muito a ver também, tá, gente? O muco cervical é uma coisa, algumas mulheres, são raras essas mulheres, mas que têm ejaculação feminina, não é ejaculação, não ocorre pela vagina, ocorre ali pelo canalzinho da uretra, onde sai o xixizinho. E aí vamos lá falar sobre o muco cervical. A aparência do muco cervical pode dizer se nós estamos férteis ou inférteis. Nós temos 4 fases do nosso ciclo. Primeira fase é o período menstrual, é aquela fase que a mulher está menstruando, lógico, o endométrio se desfez e ela liberou o sangue pela vagina. A segunda fase é o período pré-ovulatório, que é quando o endométrio ele está se refazendo para que essa mulher prepare uma caminha ali. O endométrio é uma caminha fofinha, cheia de nutrientes, esperando o óvulo e esperando ele ser fecundado para que ali ocorra a gestação, se forme a placenta e tudo mais. Nesse período pré-ovulatório, que é após a menstruação, o muco, ele geralmente ele é mais esbranquiçado, ou a vagina fica muito ressecada, fica seca. A mulher geralmente não tem tanta libido assim que termina a menstruação. Só uns 3 dias depois da menstruação que ela começa a ter um pouco mais de libido, porque ela já está chegando próximo ao seu período ovulatório. Eu tô falando aqui de uma forma geral, tá? Quero lembrar que realmente existem mulheres que podem ter uma ovulação um pouco mais prévia. E é por isso que a mandala ela é importante, porque cada uma se manifesta de uma determinada forma. Mas de uma forma geral, a maioria das mulheres, elas têm um ciclo muito parecido com esse que eu estou descrevendo. E aí, nesse período pré-ovulatório, essa mulher ela vai ficar com a vagina um pouco mais ressecada, vai ficar seco. Se você for introduzir o seu dedo na vagina, a gente sempre, se possível, né, com luvinha ou lave bastante a mão, passe um álcool antes de introduzir o dedo na vagina. Não há problema nenhum de introduzir o dedo na vagina, desde que ele esteja limpo, para que você não cause nenhum tipo de irritação. E nenhum tipo de infecção. E aí você vai observar o seu muco cervical. O muco cervical é essa secreção liberada lá no colo do útero, justamente para a gente ter o um entendimento. Porque quando a gente está no período pré-ovulatório, esse muco mais ressecado, ele é esbranquiçado, cremosinho, né? Você passa assim ele entre os dedos, ele resseca, vira uma espécie de massinha. Isso não é corrimento, isso não é ruim. Tem um cheiro natural de vagina, é um cheiro um pouco ácido, né? Mas não tem cheiro de prurido, né? Não tem um cheiro fétido. A não ser realmente que a mulher esteja com corrimento com bactérias, com cândida ou outras bactérias que dá na vagina, dependendo da alimentação, dependendo dos cuidados que ela tem. A gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados aqui. E esse muco, ele é natural, só que ele é bem ressecadinho. Por que que ele é ressecadinho? Porque nesse momento, como a mulher ela está preparando o endométrio, ela não está receptiva ao espermatozoide. Esse muco, ele acaba criando uma barreira para o espermatozoide não entrar no endométrio, não entrar no útero, né, no colo do útero. Então, ele é uma espécie de barreira. A mulher não está preparada para aquele momento ali. Por isso que a gente vê que nesse período, quando o muco ele está assim ressecadinho, quando a vagina está ressecada, mesmo que a mulher tenha excitação nesses dias, ela não fica muito molhada, né? Ela não até mesmo a secreção que é liberada quando ela está excitada é menor do que quando ela está no período fértil. Então a gente já sabe que esse muco mais cremosinho, que quando a gente passa ali o dedinho, ele vira um farelinho, ele vira uma massinha, é quando a mulher não está ovulando, ela não está no período fértil, ela não está preparada para receber um espermatozoide para fecundar o óvulo que ela liberou, porque ela ainda não liberou esse óvulo. Então a gente vai para a terceira fase do nosso ciclo menstrual, que é a fase ovulatória. Nessa fase ovulatória, a gente vai começar a perceber que a vagina vai ficar mais úmida. Não tem aquela fase no mês que você vê que a vagina tá mais úmida, que ela tá suada, né? E aí, quando você for ver o muco cervical, você vai ver que ele vai estar bem mais claro. Bem mais claro, ele não vai estar mais esbranquiçado, vai estar mais clarinho e ele pode se manifestar de duas formas: ou bem aquoso, bem líquido, né, mais transparente, ou um branquinho bem transparente mesmo, só esbranquiçado, leitosinho, ou ele vai estar bem claro, tipo clara de ovo e pegajoso. Por quê? Como ela está no período ovulatório, que é a terceira fase do ciclo, ela está receptiva. Então, esse muco cervical facilita a entrada do esperma no útero, né, pelo colo do útero, pro útero, para que facilite essa fecundação. Então é a fase onde a mulher vai sentir mais libido, é a fase que eu falei da carência, é a fase que a mulher ela vai perceber nela é essa umidade bem grande, e ela vai estar ali no período ovulatório dela. Passou o período ovulatório, ela ovulou, e se ela não fertilizou, né, não fecundou, vai vir a quarta fase, que é o período pré-menstrual, que muitas mulheres chamam de TPM, né? Mas aqui a gente só tá falando do muco cervical, a gente não vai falar da TPM. Nessa fase, ele vai voltar a ser aquele leitoso quebradiço. Ele vai voltar a ser aquele esbranquiçado. Eu quero falar aqui, sobre esse muco. Só se caracteriza corrimento vaginal se tiver coceira. Se tiver um cheiro mesmo de infecção, um cheiro de prurido, um cheiro fétido, de peixe, né? Que as pessoas falam cheiro de peixe. Então, aí pode ser característica realmente de alguma infecção, de alguma bactéria. porque a mulher usou calcinha. Calcinha não é adequado, né? Eu já não uso calcinha tem 6 anos, já nem compro mais, sutiã também não, o negócio aqui é livre. A calcinha acaba abafando demais e a mulher acaba tendo uma propensão a ter esse tipo de fungo, de bactéria. Também está ligado à causa emocional. Mulheres que têm cândida não se sentem amadas, fazem sexo contra a vontade. Então, é uma série de coisas que facilitam a mulher a não ser ela mesma e manifestar esse corrimento. E aí tem como tratar, gente, de diversas formas naturais. A gente vai ver aqui no Manual Prático da Mulher e também vai ver na Velha das Ervas, que são dois módulos do matricentrismo. A gente vai aprender a cuidar de forma supernatural desses dilemas femininos, né? Emocionalmente, mentalmente e também fisicamente. E a gente realmente só precisa se preocupar se ele tiver com esse cheiro, com ardor e com a coceira. Demais é o muco natural. Não precisa ficar passando vários sabonetes íntimos, porque esses sabonetes eles tiram a proteção natural da mulher. Xereca tem cheiro de xereca. É assim mesmo que fala. Xereca tem cheiro de xereca. Vagina tem cheiro de vagina. A vulva tem cheiro da vulva. É natural. A gente não precisa ficar camuflando com lencinho umedecido toda hora, com sabonete íntimo toda hora, com protetor diário. Isso, ao invés de ajudar, facilita a proliferação das bactérias, dos fungos e faz também com que a gente não aceite o nosso próprio corpo. Vagina tem cheiro de vagina, gente, é um cheiro propício. E posso dizer que esse cheiro causa excitação nos homens, porque muitas mulheres ficam com medo, né? Ai, mas eu tô fedida, ai, mas fede, é feio. Não é, é natural, é normal, e os homens sentem excitação justamente por isso. A gente tem que entender que isso é uma questão cultural, essa ideia de que a vagina fede, de que é feia, de que tem que depilar, isso tudo é uma questão cultural. Isso tudo foi algo que a sociedade, para sempre causar essa sensação de inadequação, de insatisfação, criou na mente das mulheres. Eu quero lembrar que um hábito para ser criado, basta a gente pensar nele 21 vezes consecutivas. E a gente ouviu falar mal da mulher, dos ciclos femininos, da menstruação, da gravidez, da vulva, da vagina, a vida inteira. Então, isso são apenas crenças. Isso não significa que é a realidade natural feminina. Então, a gente já descobriu aqui como que são os mucos. Anotem na mandala lunar, porque o muco cervical ele vai ser um dos indícios que você está no período fértil. O segundo dos indícios é a temperatura basal. O corpo humano ele tem uma temperatura natural, né? A vagina, ela é um pouco mais quente do que o restante do seu corpo. Só que quando tá ali, quando você percebe que o seu muco cervical, ele já mudou, isso já significa que a sua temperatura basal também já mudou. Por quê? A progesterona, que é um hormônio que a mulher libera quando ela tá fértil, ele aumenta esse trabalho ali, nessa área, e isso faz com que a temperatura aumente. Então, quando a gente começa a anotar na nossa mandala, é legal usar esse método da temperatura basal para você saber qual é a sua média quando você não está fértil e quando você está fértil. Porque quando você vê esse ligeiro aumento de temperatura, significa que ali realmente você está no ápice da sua fertilidade. Então, se você não quiser engravidar, não faça, não tenha relação sexual desprotegida nesse momento. Como que a gente faz? Um termômetro digital, o digital de preferência, porque ele tem uma precisão muito maior. E você vai anotar na sua mandala todo dia assim que você acorda. Você é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar o termômetro, introduzir na vagina, limpo, e você vai ver ali a temperatura para você ter a sua média. Eu não posso dizer qual é a sua média natural, porque tudo isso é muito, muito individual, né? Por exemplo, a pressão arterial da maioria das pessoas considerada normal é 12 por 8, a minha é 10 por 6. Então eu sou totalmente diferente da maioria das pessoas, mas para mim 10 por 6 é super tranquilo, né? Ainda é considerada uma pressão normal, mas abaixo da média. Então essa é a minha pressão arterial. É única. Eu precisei entender isso em mim. A minha temperatura basal média é de 37, de 36,5. Quando eu vejo que aumentou um pontinho, 36,6, 36,7, eu já sei realmente que eu estou no meu período fértil. Então é muito pouquinho que aumenta. Você não fica com febre na perereca, tá, gente? É só uma pequena oscilação. Por isso que a gente precisa realmente de um termômetro de alta precisão. Outra técnica de contracepção natural: observação da ovulação. Como é que isso acontece? Quando você para de tomar os anticoncepcionais, você começa a perceber mais o seu corpo. E quando você está fértil, né? Os seus hormônios, tem alguns hormônios que eles aumentam, outros que diminuem. E a progesterona é um dos que aumenta. A progesterona, ela faz com que o seu folículo ovariano exploda, ele se rompe para liberar um dos óvulos que estão ali guardados. Então, todo mês, um dos seus ovários vão causar uma pontadinha. Tem mulheres que sentem um pouco mais de dor, tem mulheres que só sentem um incômodo, tem mulheres que só sentem uma fisgada. Eu, por exemplo, só sinto uma fisgada. E eu percebo que cada mês é um ovário que libera um óvulo. E essa dorzinha, eu sei que eu realmente eu ovulei ali naquele momento. No meu caso, geralmente é mais ou menos uns 9 a 10 dias depois do final da minha menstruação. Eu sei que eu vou ovular ali de 9 a 10 dias depois da minha ovulação. Quer dizer, geralmente a gente conta no 14º dia, mas o meu é o nono. Então, isso é uma média, né, gente? Às vezes ocorre antes, às vezes ocorre depois. Mas na observação eu percebo qual é o ovário que tá ovulando, qual é o ovário que tá liberando o óvulo. Através, né, desse movimento de rompimento. Esse rompimento, ele rompe alguns vasinhos que causa essa fisgadinha. Não é uma dor insuportável, mas a gente começa a perceber quando que a gente ovula ou não. Então, mulheres, eu passei aqui para vocês três métodos, na verdade quatro, porque tem a mandala lunar. Além desse, também tem a prática sexual no período menstrual, nos primeiros dias da menstruação, e também o coito interrompido, além, lógico, né, do método da camisinha. Existem diversas formas da gente conseguir perceber o nosso período fértil e evitar a relação sexual nesse período. A gente pode: ah, Mirtz, mas eu estou com muito tesão, não vou aguentar. Gente, sexo não é só penetração. Esquece isso. A gente está vivendo um paradigma fálico onde as mulheres acham que praticar uma relação sexual é só ter a penetração. Isso não é verdade. Existem diversas formas de você conseguir chegar ao orgasmo, de você dar também fazer com que seu parceiro tenha o orgasmo, e não necessariamente precisa ser a penetração. A gente está vivendo um paradigma patriarcal que faz com que a gente veja a vida de uma forma fálica, só que não é necessariamente assim. Existe a masturbação, existe o sexo oral, existem as carícias, existe a mão. Existem diversas formas da gente conseguir ter prazer sexual, ter uma interação, um envolvimento muito bacana que não precisa ser necessariamente a penetração. Sexo não é só isso. Então vamos sair desse paradigma fálico e vamos compreender que existe um universo infinito de possibilidades durante esse período que você está fértil, se você não quiser engravidar. E eu sei que vocês perceberam que todos esses métodos aqui dão trabalho. eu não vou negar isso, dão trabalho. Você precisa silenciar e observar. Só que você também vai se conhecer, vai se explorar, vai se permitir. Se não tiver com tesão, fala assim, olha só. Ah, meu parceiro lindo, maravilhoso. Eu não tô com tesão, eu não estou no meu período fértil. O meu corpo está dizendo que agora não é o momento ideal. Então, eu tenho que respeitar aquilo que o meu corpo está dizendo. Você passa a se respeitar, você passa a se conhecer. Você passa a entender por que, que naquele dia você não estava tão afim, né? E passa a dizer não quando você não está tão afim. Porque se você não quer, não quer e pronto. Não precisa fazer nada para agradar ninguém. Você passa a entender também por que, que naquele dia você estava muito afim, né? Por que, que naquele dia você queria tanto... ter uma relação sexual. E o que, que você pode fazer se não puder ter a penetração de fato? Porque isso não é só o sexo. Você pode, com embasamento, com conhecimento, propor outras formas de ter esse prazer, de ter esse envolvimento com o parceiro. E assim a gente vai criando relações sexuais completas, sólidas, verdadeiras, e não só porque, mais uma vez, aquele script, né? Quando a gente comenta, faz uma coisa, mais de 21 vezes não torna um hábito, não se torna natural. Então, a mulher, infelizmente, foi criada num paradigma onde ela sempre tem que estar receptiva ao homem, porque o homem tem as necessidades dele e a mulher tem que estar ali disponível porque essa é a função dela. Isso é mentira. E a mulher, conhecendo o próprio corpo, ela pode dizer sim se ela quiser e não se ela quiser. Ela pode ser dona da própria sexualidade, coisa que não acontece desde que o patriarcado foi instalado. Quando a gente fala das mulheres que eram as bruxas, né? Que eram essas mulheres bruxas que amedrontavam tanto? Porque elas eram donas de si, elas conheciam o próprio corpo e elas não transcendiam o próprio limite, se aquilo ali não iria trazer algum benefício para elas mesmas. Então eram mulheres que conheciam principalmente a sexualidade. A gente tem que entender que a sexualidade é o fundamento. A gente mexe ali com o primeiro instinto do ser humano, o primeiro chakra, que é o chakra básico, é o chakra do fundamento, são os instintos de sobrevivência. Sexo é algo visceral e a gente precisa praticar com consciência, não só consciência física, mas uma consciência emocional, mental e principalmente espiritual, porque quando a gente está fazendo sem a gente querer, ou se a gente está fazendo sem estar inteira, ou de repente fazendo de uma forma que a gente não quer, não é legal. Você vai estar afirmando para o universo, expandindo uma energia tão intensa para o universo, dizendo que você não é tão importante para você mesma. E aí você acaba atraindo mais do mesmo. Então, assim, a contracepção natural, ela é importante porque ela vai trazer inúmeros benefícios. Não só o fato de você largar o anticoncepcional, você ter contato com o seu sangue menstrual, de você conhecer o seu próprio corpo, de você melhorar os seus relacionamentos, de você entender as suas carências, de você entender a sua falta de libido, de você conseguir entrar no seu universo interno e expandir isso para outras pessoas.